Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Na segunda parte do especial, especialistas e trabalhadores comentam as dificuldades de uma vaga com carteira assinada e o impacto da economia no cotidiano de cada um.
O Brasil tem cerca de 13 milhões de desempregados. Segundo economistas, um contingente compatível com a recessão da economia dos últimos anos. Diante da impossibilidade de ter uma carteira assinada, o pedreiro Tiago Alves decidiu se virar nas ruas de Brasília.
Moro no Goiás, Santo Antônio Descoberto lá. Tem tempo já que eu procuro, mas não acho. Serviço não. Aí eu achei agora uma oportunidade de trabalhar no Sinal, vendendo pano. Eu estou vendendo os paninhos.
Mas, segundo o representante do IBGE, Pedro Franco, trabalhadores como o Tiago não são considerados desempregados.
Caiu muito devido a essas pessoas que estão trabalhando no mercado informal. Isso é muito devido à crise econômica que vivenciamos, que faz com que as pessoas busquem alternativas para o seu sustento no momento de crise.
O setor de serviços é o que mais oferece oportunidades para quem está desempregado e decide trabalhar por conta própria. Apesar de não ter férias ou 13º, nem mesmo um salário fixo mensal, Paulo Henrique se tornou motorista de um aplicativo.
Eu sou motorista Uber há 1 ano e 3 meses. Eu trabalhava com logística, era responsável por uma filial de transportadora. E devido à crise econômica no país, foi necessário fechar a filial porque não era rentável para a empresa manter aberta. E a oportunidade que eu achei no mercado atualmente foi o Uber.
Viviane Alves da Silva preferiu investir na venda de marmitas.
Foi a necessidade e eu optei por não trabalhar mais por carteira assinada, né? E que eu achei que eu ia ganhar mais.
Além dos 13 milhões de desempregados, de 30 milhões de trabalhadores informais, existem ainda 5 milhões de desalentados. Segundo o representante do IBGE, Pedro Franco, são pessoas que desistiram de procurar emprego por falta de esperança.
São pessoas que se acham ou jovens demais ou idosas demais para procurar emprego, ou elas não encontram emprego na área delas e desistiram.
Mas em vários lugares, a exemplo do Distrito Federal, o desemprego não significa a falta de vagas formais, como revelou o subsecretário de Trabalho do Governo do Distrito Federal, José Eduardo Coelho.
Tem uma parcela da população que tem uma mão de obra mais qualificada, que não tem como foco essas vagas, e a outra parcela de imigrantes, sobretudo os imigrantes mais recentes, que não tem uma mão de obra qualificada, acabam não conseguindo atender os pré-requisitos para essas vagas.
Empresários reclamam da falta de qualificação. Desempregados mencionam a automatização. Mas para a coordenadora do Senai, Alessandra Machado, a tecnologia não vai substituir o trabalhador em todas as áreas.
Cada vez mais as competências precisam ser ampliadas, aprimoradas, aliadas à sua competência técnica profissional. Outras competências que nós chamamos de competências soft skills ou competências transversais. Postura, proatividade, análise crítica, proposição de soluções. Obviamente, toda uma familiaridade com a tecnologia para operar essas máquinas.
Para o economista da Confederação Nacional da Indústria, José Augusto Fernandes, o alto índice de desemprego tem relação com a baixa escolaridade. No caso dos desalentados, mais da metade não concluiu o ensino fundamental.
O grande problema, então, deixou de ser quantidade e passou a ser qualidade, né? E o grande drama nosso é a evasão do ensino médio, né? Quer dizer, então, aí é que está o problema-chave, por isso que essa reforma do ensino médio, que o Congresso aprovou há pouco tempo, é importante.
Mesmo com a oferta de cursos gratuitos, a qualificação não é um processo simples. Desempregado há quase 2 anos, o vidraceiro Maurílio Pereira revela que nem sempre tem dinheiro para sair de casa em busca de aprimoramento.
Procuro, faço tudo para ter o currículo mais, né, para me chamar. Mais experiência, né?
Só que estou precisando de um emprego, né, para pagar os cursos, né, os cursos melhores, né.
Aos 45 anos, Rita Souza nunca trabalhou com carteira assinada. Para ajudar a sustentar a casa, dividida com os 8 filhos e 8 netos, ela vive de bicos, vende os artesanatos que produz e conta com doações de conhecidos. Sequer pensa na aposentadoria, dirá na reforma da Previdência.
Era para o dono da oficina ter me fechado, né? Mas eu trabalhei mais de 15 anos para ele. Mas ele nunca me fechou. Aí, fiquei a mexer. Me viro com artesã, vendendo as coisas. É, o que os povos me dão de doação também, né? Que eu vivo de doação. E, às vezes, tem uns que chegam, me dão algumas coisas. Eu vou na chácara também, pego algumas coisas. E, aí, eu me viro.
Aos 24 anos, a filha Thaís Souza integra o batalhão dos 4 milhões de desalentados. Faz diárias a cada 15 dias. Com 4 filhos pequenos, não concluiu o ensino fundamental. Assim como o governo no momento de crise, Thaís apela para o crédito.
Eu posso no mercado aqui do lado, compro fiado, aí pago no final do mês. Compro gás lá no menino lá embaixo no depósito, pago por mês. Farmácia... Em vez de quando o menino da farmácia me vende, que é muito difícil eu ir lá, aí ele me vende. Mas a situação vai assim. A gente, como o brasileiro faz, a gente vai empurrando com a barriga. Sai empurrando com a barriga, pra ver se melhora.
Dona Rita diz que acompanha pela TV o noticiário. Não sabe dizer o que é reforma tributária, mas reclama do preço do gás.
Ó o gás, R$90. Aí uma pessoa usa um bujão, não chega nem um mês direito. Porque nem tem uma família grande, né? Não chega nem um mês. E se a gente não tiver um fogão a lenha, onde é que a gente vai parar? Aí a gente usa o fogão a lenha durante o dia, à noite nós temos que usar o gás, que é para economizar.
A artesã sabe há muito tempo como fazer um teto de gastos. Com contas de luz atrasadas no valor de mais de R$800, Dona Rita diz que todo mês tem que fazer escolhas.
Como é que compra remédio? Sem ter dinheiro, aí vem essa conta desse absurdo. Ou a gente compra remédio, ou a gente paga a conta.
Enquanto o governo discute os ajustes para reduzir a dívida de R$159 bilhões, Dona Alice dos Santos disse que passou a tomar remédios por não ter condições de pagar as contas em atraso, que somam R$3 mil.
Você devendo, você não dorme, seu juiz trabalha a noite todinha. Aí eu conversando com a amiga minha, você toma um remédio, que você, a idade sua não é de tarde mais não. Aí eu fui comprar um remedinho, aí quando é de noite eu tomo é que eu tô dormindo. Aí esquece as contas na hora que toma o remédio.
Embora não se atente para o rombo das contas públicas, Aline Gomes, desempregada há 3 anos, tem pressa numa solução para sair da informalidade.
Saio de casa na pressão porque eu tenho que fazer dinheiro, porque eu já tenho que pagar almoço daqui, né? Pagar passagem para poder ir embora, voltar para casa, para poder vir no outro dia seguinte. Tenho que pagar a pessoa para cuidar dos meus filhos.
Demitido da construção civil há 4 anos, Tiago Alves espera que o ano novo traga boas notícias.
Eu pago minha passagem, compro meu almoço e o que sobra eu levo para casa para pagar água e luz e comprar mantimento. Meus filhos.
Você ouviu o especial Tela Brasil Economia, uma parceria da TV e Rádio Senado. Reportagem de Érica Christian, locução de Ricardo Nakaoka e trabalhos técnicos de André Menezes. Você também pode ouvir esta reportagem no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.